Boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli.
E eu sou o Braulio Simberg.
E esse é mais um episódio do Versão Digital. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que está quebrando a indústria de sabonetes.
Olá, pessoal. Eu já ia falar, nossa, que bonitinho. Eu vou aderir a esse negócio aí. Ela tá muito boa de podcast, né? A gente agora tá nessa fase.
Eu tô me esforçando.
Não, tá ótimo, amiga.
Gente, pra ter um elogio dela, é porque eu trouxe.
Tá ótimo mesmo. Obrigada por me convidar.
Obrigada por aceitar.
Estou adorando estar aqui.
Malu, conta pra gente quem é a Maria Luísa, o que, que ela fazia, como ela se reproduzia antes da internet. Porque as pessoas, elas olham pra Malu hoje, pra esse furacão, né, que tá dentro do Instagram, e não imaginam de onde ela surgiu.
É engraçado, a Ju falou assim, ah, Malu, eu vou te perguntar o que, que era você antes, e aí eu falei, antes do quê? Antes da internet, no offline, né? E o offline hoje é muito online, não tem nada que tá fora da internet. E eu sou realmente uma pessoa bem diferente do que eu era quando eu comecei lá atrás, né? Agora já faz 5 ou 6 anos, eu sempre erro, sempre aumento um, diminuo um, a gente nunca sabe. Mas foi lá pelos meados de 2016 que a gente começou na internet. Eu, principalmente, né? Depois veio o Bruno. E até lá, antes disso, eu era uma menina. Eu digo, eu comecei como uma menina na internet, ainda passei por essa transição. Muitas pessoas viram essa transição acontecer, o que é muito legal.
A Pocahontas.
É verdade. Fui chamada de Pocahontas. Você sabe que esse já foi meu apelido lá na infância real.
Sério?
E aí teve uma pessoa que falou isso uma vez eu me vesti para uma palestra que a gente ia dar e tal. E eu botei um vestido todo bege, que eu praticamente fiquei
parecido pelada,
né? Porque eu sou morena, e aí ficou tudo uma coisa só, assim, com um brincão. E aí fiquei muito parecida com a Pocahontas, e eu tinha um cabelão, assim, bem comprido. Naquela época, eu não tinha muitas referências de nada, assim. Eu era uma menina me descobrindo, né? Tanto na internet como na vida. E acho que a minha evolução aconteceu também na internet. Então, quando eu comecei, a gente não tinha grana, a gente se vestia como dava, a gente começou bem precário na internet também, de todos os jeitos, com telefone ruim, né, sem iluminação, sem cenário, sem porra nenhuma, só a gente mesmo, sem roteiro, sem nada, mas foi legal, eu acho que ter tido essa evolução e passar por toda essa transformação, eu acho que eu me tornei mulher na internet. Eu comecei com 26, com 28 eu tive uma crisezinha ali existencial de tudo, assim, e aí eu fui me descobrindo e hoje em dia eu acho que eu tenho uma personalidade, tanto na internet quanto fora dela, muito forte. E as pessoas conseguem olhar e falar, quem é Malu? É aquela mulher lá que tá na internet, que fala de sexo, que fala de alimentação saudável, tem um podcast e várias coisas nesse sentido. E que é a mulher do Bruno?
Que tá comprando geladeira agora.
Eu tô nessa fase, eu tô comprando geladeira, TV. Comprando tudo, porque eu não tenho nada de casa. É verdade.
Tá, e aí a Malu, formada em ciência política, por que que você quis fazer um vídeo? Como que, da onde
mas
veio
assim,
essa ideia?
A Malu hoje é grande no Instagram, mas você não começou no Instagram, né?
Exatamente.
Vamos um pouquinho antes aí, onde você começou, qual rede social?
Tá, eu comecei no YouTube, né, acho que no Snapchat e YouTube, os dois meio que juntos. Mas vamos antes ainda da ciência política, né? Quando a gente fala Malu da ciência política, Jesus amado. Eu, quando entrei na faculdade, eu tinha 21. Eu já tava bem velha, assim, né? O pessoal entra com 18 anos. E aí eu fiz um intercâmbio quando eu tinha 18 anos. Quando eu voltei, comecei a fazer cursinho. Aí fazia cursinho, fiz quase 2 anos de cursinho. Ou acho que foi 2 anos de cursinho. E eu sou muito ruim em prova, assim. Sou muito ruim. Muito ruim mesmo. E eu não sabia exatamente o que eu queria e tal. E ciência política foi o que eu passei. Na época mudaram. Eu falo isso, as pessoas riem, mas é real.
É verdade.
Como eu tinha essa dificuldade em fazer prova, que depois eu vim descobrir que tinha a ver com a dislexia, que é um problema que eu tenho, de aprendizado, enfim, que afeta algumas áreas. E aí eu fui descobrir que eu era muito difícil. Eu falei, eu vou fazer aqui, né, o cursinho, fui fazendo, fazia Enem, fazia prova, fazia não sei o que, não passava em porra nenhuma. E aí a ciência política foi o que eu passei e tinha mais ou menos a ver com o que eu queria. Eu tava entre jornalismo, relações internacionais, ciência política. Enfim, sobrou essa que a nota de corte era mais baixa. E aí eu fui lá, fiz faculdade. E logo no meio da faculdade, assim, eu já sabia que não queria trabalhar com aquilo. Mas segui. Eu digo que eu terminei para entregar o diploma pro meu pai, né? Porque ele pagou meus estudos. A faculdade era pública, mas ele pagou minha moradia fora da cidade, né? Etc. Eu fui pro Rio. E aí eu terminei a faculdade. Quando eu tava no final da faculdade... Eu e o Bruno, a gente começou, putz, em que você vai trabalhar? Você não vai fazer nada relacionado à ciência política? Eu falei, não sei, vamos começar a ver aí. A gente começou a pesquisar várias coisas para fazer, para eu empreender ou para fazer por fora,
Franquia,
né?
Nessa época,
franquia,
né?
Franquia, a gente foi. E aí, nessa época também, eu comecei a estudar sobre alimentação saudável. E eu lembro que foi o iniciozinho da low carb, era uma coisa que ninguém conhecia ainda. E eu conheci alguns profissionais que falavam sobre isso na internet. Me apaixonei pelo assunto, comecei a estudar. E aí, comecei a escrever no blog. Então, eu escrevia no blog, só que, como eu já falei aqui, eu não sou boa escrevendo, né? Eu até escrevo bem, mas é tortuoso até, né? Eu digo assim, demora.
É maçante, né?
É maçante pra mim. Então, não é o que eu faço de melhor. Comecei a escrever no blog, que era um... Não dava trabalho, mas eu não tinha tempo livre naquela época, podia fazer isso. E aí, um belo dia, tem outras histórias, né? Tem o Bruno envolvido, porque o Bruno foi hackeado, plagiado no site dele, no YouTube. O cara pegou o artigo dele do site e colocou no YouTube como se fosse um vídeo, só que usando todo o conteúdo dele. E aí o Bruno falou, nossa, olha esse cara, tá ganhando mais dinheiro do que eu. E ele usou o meu conteúdo no YouTube. E o YouTube, naquela época, talvez fosse um pouco mais fácil do que é hoje. Mas o Bruno falou, putz, você é bonita, você fala bem. Vai pro YouTube fazer esse conteúdo que você, teoricamente, estaria fazendo no blog. Aí ficamos meio assim, né? Não sei. Eu falei, meu Deus do céu, vou falar com a câmera. Nada a ver. não tenho cenário, né? Não tem iluminação, não tem nem... câmera, como que a gente vai fazer isso? Eu não sei editar, não sei fazer nada. A gente falou, a gente aprende. E fomos no próprio YouTube, fizemos uma luz, né? Pra quem me conhece, pra quem já ouviu essa história, a gente fez uma luz de PVC com papelão e, enfim, lâmpada, tudo, sei lá, gastamos R$100.
Inclusive, a gente vai leiloar isso.
Ela existe até hoje. E é muito boa, por sinal. Melhor do que muita lâmpada por aí que a gente compra, é um absurdo. E aí, a gente fez lâmpada, pegamos um celular, compramos um celular que na segunda semana eu quebrei, deixei cair no chão. E a gente gravava.
O Samsunguinho.
Um Samsung, era um S6. E a gente quebrou bem na câmera, assim. Foi triste, foi doído. Mas a gente seguiu gravando com aquele celular. Funcionava, dava super certo. Só era muito difícil, né? O início pra gente gravar, eu acho que quando a gente grava nos stories, na câmera frontal, é muito mais fácil do que quando a gente grava pra uma câmera, né, livre, parada. Pra mim, ainda é difícil hoje em dia. Mas eu lembro que foi super difícil. O Bruno tinha que sair de casa.
Eu lembro dessa época.
Ficava tudo picotado o vídeo, porque, né, não sabia e cortava, errava, cortava. E eu que editava, depois a Ju entrou nessa história e começou a editar. Mas eu aprendi a editar, gostava de editar, porque fazia parte do meu processo criativo também. E assim a gente foi pro YouTube, eu primeiro. E foi bem legal, foi bem gostoso, assim. Eu fazia muitos vídeos e isso fez com que eu crescesse muito rápido, né? Eu fazia vários vídeos na semana e os vídeos eram legais porque eu trazia low carb de uma forma leiga, né? Porque eu não sou profissional. E eu lia sobre o assunto, entendia, falava, caramba, é simples, deixa eu explicar para as pessoas. Então foi assim que eu acabei indo pro YouTube. Eu queria ajudar, eu queria mostrar para as pessoas.
Você acabou traduzindo para as pessoas o que era o low carb.
Exatamente, eu queria ajudá-las a entender e ver que é simples, que podia ser muito simples cuidar da saúde, emagrecer. E eu acho que deu super certo por isso, porque eu falava muito simples e o pessoal entendia e colocava em prática e, enfim, virou uma corrente e assim eu cresci bastante no YouTube.
Cara, muito legal isso você falar da câmera, porque uma das maiores objeções que as pessoas têm é justamente, ah, eu tenho vergonha, não consigo. Eu vou ter que entrar num assunto aqui novo. Que ele não gosta. Mas, como você sabe, ele gravou um módulo bônus pro meu curso. E ele levou, sei lá, 6 semanas pra conseguir gravar.
Não precisa entrar em detalhes. Não,
eu falo isso porque, assim... acho que a aula que os meus alunos mais amam é a live que a gente mostra as primeiras gravações do Braulio. Porque eles já assistiram, uhum, né, o conteúdo pronto, uhum, e assistem o começo.
Okay.
E,
tipo, não, peraí. Era assim.
Assim, eu vou mostrar, eu nunca mostrei pra Malu, eu vou mostrar qualquer dia. É surreal, você chora de rir. Porque ele fica assim... Tráfego pago. Vamos falar de tráfego pago. Ele parece... Eu não posso falar o que ele parece, mas enfim. A questão é difícil... Existem pessoas que têm mais facilidade, mas existem pessoas que ficam travadas. E ele, por exemplo, a gente vê, tipo assim, uma melhora absurda nos seus. Da hora que quando eu comecei a gravar, a editar os seus vídeos para os últimos vídeos que eu editei, você vê uma melhora absurda. E o que que acontece? É a prática. E as pessoas, elas têm essa tendência de achar que simplesmente elas vão ligar uma câmera e vai sair. E se não sair é porque elas não nasceram para aquilo e que não tem solução. Mas a gente consegue provar que tem, né?
Lógico.
Mas acho que é uma evolução em tudo, né? Porque... tudo, você só sabe um pouquinho. Tipo, você comprou um celular novo. Cara, você só vai aprender a ficar muito bom naquele celular quando você começar a praticar e usar aquele celular todo momento.
Exatamente.
Stories, vídeo, gravação de tudo. É só conforme vai treinando que vai evoluindo.
São as horas de prática. Eu acho que a gente tem muito que também perceber e fazer um aprendizado ativo disso, né? Porque, por exemplo, eu falava muito nos stories e mandava do jeito que ia. Porque o story é pra ser natural. E eu usava isso como desculpa. Então, até pouco tempo atrás, você falou até, né? Quando eu comecei a te editar pros últimos que eu editei, que hoje em dia eu não faço mais o YouTube, né? Então tá parado lá. Já evoluiu muito.
Muito.
E eu já fazia os vídeos há 2 anos, quando a gente se conheceu.
É,
então,
verdade.
Olha só, se eu continuava evoluindo, sempre vai dar pra evoluir. E nos stories é a mesma coisa. É, antigamente, como eu disse, como eu comecei aqui, eu fazia os stories da forma mais natural possível, ainda faço. Mas eu fazia de forma tão natural que eu não percebia, eu não me atentava às coisas. Então eu tinha um vocabulário ruim, eu falava sem os R's no final, eu não colocava o plural das coisas. Então ficava uma coisa muito primária, muito, às vezes, até desleixada. E isso fazia com que eu perdesse a credibilidade quando eu tava falando, quando as pessoas estavam me ouvindo. Ah, é super natural? Tá, mas não precisa ser escroto, né? Não precisa ser desleixado. E aí eu acho que recentemente, né, acho que faz uns 3 anos que eu comecei a fazer isso de forma ativa, falar, não, peraí, vamos prestar atenção. Falei todos os S's, os plurais das coisas. Será que deu certo? Se não deu, apaga, faz de novo. Tem 15 segundos, 30 segundos, às vezes 1 minuto que a gente tá gravando ali, né? E é muito rápido, então dá pra fazer de novo. E isso fez com que eu melhorasse. Então, às vezes as pessoas, elas têm os dois lados, né? Você disse aí. Um é, ai, não dá pra mim, não vai dar certo, e aí nem faz. Ou a outra, ah, vai assim mesmo, deixa quieto, vai de qualquer jeito. E sempre dá pra melhorar. Então, eu melhorei desde que eu comecei na internet. E até hoje, eu sempre tô tentando melhorar em alguma coisa. Porque eu acho que sempre dá.
Não, gente, a Malu... Eu não sei se vocês sabem, eu falo que ela é um furacão, porque assim, ó, ela fala, sei lá, dessa xícara que ela tá tomando café. Fala, gente, eu gostei muito dela. Você piscou, acabou. Tipo assim, sério, é desesperador. Você não consegue comprar as coisas que ela indica, porque ela acaba com os estoques das coisas.
É... pouquinho, mais ou menos.
E aí as pessoas olham pra você e falam assim, quero ser a Malu. Não, eu preciso ser igual a Malu. Aí ela pega e posta a primeira foto. E aí ela tem 2 comentários. E elas falam assim, ai meu Deus, eu nunca vou ser igual a Malu. Só que elas não sabem que a Malu, quando começou, quando ela tinha comentário, era seu e do Bruno.
Era isso mesmo.
Conta isso.
E vira e mexe, eu pego o Instagram agora, ele relembra as nossas fotos antigas, né? E aí, vira e mexe, tem alguma foto, aí eu falo, nossa, que foto legal. Aí eu vou repostar a foto, né, nos stories. E aí tá lá, não tinha ninguém comentando. Tinha, sei lá, 13 curtidas. Né? E aí eu reposto, a pessoa vai lá curtir e tal. Mas eu falo, gente, olha só, não tinha ninguém curtindo. Então, por muito tempo, foi eu e o Bruno, a gente se apoiando, né? A família sempre é quem não apoia. Então, é a pessoa que vai meter o pau no que você tá fazendo. E eu acho que hoje em dia é muito mais fácil até. Por quê? Porque hoje em dia você pode falar pra sua família, né? Ah, vai lá curtir o meu post que ela vai entender. Na minha época, quando a gente começou, há 4, 5 anos atrás, né, 6 anos atrás, nunca sei, como eu disse, Se eu falasse, ah, vai lá curtir... Instagram? Quem? Hã? YouTube? Mas como que entra? Mas eu entrei lá assistir. Como que faz pra dar o joinha? Porque elas não entendiam, não era tão popular quanto é hoje, né? E hoje em dia eu acho que também dá pra você falar e as pessoas entendem, porque elas utilizam isso como forma de busca, que você vai utilizar o Instagram como forma de divulgar o seu trabalho. Então, como hoje em dia, quem não tá no Instagram, pra mim, se eu tô pesquisando uma empresa, sei lá, um serviço, qual o arroba dele? Aí eu vou lá ver as fotos, vou ver o que
tá falando.
Eu falo
que as crianças vão começar a nascer com CPF, RG e um arroba e já um domínio também, um site.
Eu
já,
não
porque...
duvido. Não, eu falei pra ele, acho que foi na semana passada, amor, a gente precisa começar a ver se tem nome de usuário pros nossos filhos.
Exatamente, mas é exato, quando a gente começar, já pá, faz um arroba.
Tá, já se
porque
reserva,
hoje todo mundo
boludinho
tem, né?
Perini.
Porque hoje os pais têm Instagram, os filhos, a criança nasce, já tem um arroba que os pais começam a postar a foto da criança. Até cachorro tem Instagram.
É verdade.
Então, assim, hoje todo mundo tem Instagram. Então, assim, tá muito mais fácil hoje você crescer, aparecer e ter mais curtidas do que antigamente. Só que as pessoas, elas querem comparar. Vamos supor, começou agora, comparar com a Malu de hoje do que com a Malu quando a Malu começou.
Com certeza.
Entendeu? Então, se elas compararem, talvez... Hoje elas postando uma foto com a Malu, quando a Malu começou, elas vão ter muito mais engajamento do que antes. Porque hoje tá muito mais fácil as pessoas identificarem ali o conteúdo.
Com certeza, é isso fato, assim. Tanto é que até hoje tem foto no meu Instagram, porque eu não apago as fotos, lá embaixo que tem 100 curtidas, 50 curtidas, 30 curtidas. Então é isso, não dá pra você comparar o seu início agora com a minha trajetória de 6 anos de internet... Que, mesmo assim, né, eu não acho que seja o maior sucesso. Tem gente que é mais sucesso ainda e o pessoal vai lá e vai pá, vai fazer uma puta comparação. Eu digo, mais sucesso de seguidores. Eu sou muito bem sucedida. Aquela... Ridícula.
Não, mas é verdade isso. Porque você, se você tivesse desanimado na primeira vez, né, no primeiro post que você postou, ninguém falou nada, você falou, ai, não serve pra mim, chicotinho e tal... Você não estaria onde você tá.
Exatamente.
E eu falo, as pessoas só fracassam aquele que desiste. Se você não desiste, uma hora você vai ser bem sucedido. Então, eu acho que é mais a questão da pessoa ter perseverança, dela entender. É isso que eu quero? Tá, se é isso que eu quero, eu vou fazer dar certo. Não importa o que aconteça. Se não tiver nenhuma curtida, eu vou descobrir por que que não tem e eu vou atrás. Porque as coisas não são fáceis, né, Malu?
E não é número de seguidor e número de curtida. Eu falei isso agora, né, de não ser... Ai, não sou tão bem sucedido. Depois eu me corrigi. Exatamente por isso, porque eu vi esses dias um post seu, inclusive, falando, ah, curtida, seguidor, não faz do seu produto um sucesso. E aí a gente tem uma seguidora minha, que é a Lívia, que veio aqui, já tem um podcast dela.
É muito bom, gente, assistam.
A Lívia tem 5 mil seguidores e já faz um estrago de vendas na internet. E eu digo o mesmo sobre mim, assim, eu tenho hoje em dia 300 e poucos mil seguidores, mas eu vendo muito mais. Mas muito mais disparado do que muita gente que tem 1 milhão.
É verdade.
2 milhões, 3 milhões. Não só o meu próprio produto, como o produto de outras coisas, né? Tipo, qualquer coisa que eu vista, coloque, use e tal. Então, não é sobre o número de seguidores. Eu acho que o número de seguidores é o de menos. É o que você engaja, a forma como você tem um envolvimento com as pessoas que te assistem. E a forma como você carrega, né, a audiência e faz ali o seu trabalho diariamente.
E aí a gente vai começar a entrar então em produtos digitais, em ganhar dinheiro de verdade. Porque, cara, isso é uma coisa que a gente precisa conversar, Malu. Eu entendo da importância da gente ter um YouTube e tal. Mas as pessoas, elas ainda têm essa falsa ilusão de que se elas criarem um canal, o canal vai sustentá-las. E eu falo, gente, não. Então explica aí pro povo, você que tem conhecimento de causa.
Hoje em dia, como eu falei anteriormente, eu não faço mais o YouTube. E aí muita gente pergunta, quando você vai voltar pro YouTube? Não, já tá 2 anos parado. Quando? Que horas? Você não vai voltar? Por que não vai voltar? E o YouTube é uma ótima... Eu falo que ele é um ótimo outdoor, né? Pro seu conteúdo, pro seu trabalho. É sim um jeito de você estar exposto à internet. Mas ele é trabalhoso. Pra mim, é muito mais trabalhoso do que o Instagram que você faz ali.
É prático,
no dia, né? E aí você posta. E é isso aí. E vai do jeito que vai. No YouTube, você tem que ter uma linha de raciocínio durante o vídeo, uma linha de raciocínio durante os posts. Você tem que ter uma frequência muito certa e tem que ter um mínimo de estrutura. Mais ou menos, mas tem que ter. Porque se você tem um pouco mais de estrutura e beleza, e né, se você tiver ali bons... O seu vídeo estiver legal, né? Seu áudio estiver legal, principalmente o áudio. Se o áudio estiver ruim, a pessoa nem fica, porque não dá pra ouvir como
exatamente.
É que ela vai ficar lá, né? Ela não tá no mudo. O YouTube é uma plataforma de áudio e vídeo, então não tem como não ter um dos dois. E dá muito trabalho, e certo, pra algumas pessoas não dá tanta grana, né? Pra outras dá. E eu digo isso por quê? Porque quando eu comecei no YouTube, eu comecei antes do Bruno, né? Meu marido. Pra quem não conhece, não acho difícil, mas enfim.
Tem episódio com ele também, gente, aqui, vocês procurem.
Exatamente. E aí, quando eu comecei no YouTube, eu falava de alimentação saudável. E o YouTube, ele funciona, você ganha dinheiro a partir de anunciantes. Então tem que ter uma pessoa que vai ter o seu nicho lá e ele vai estar interessado em pagar para aparecer na frente do seu vídeo. Alimentação saudável, vamos ver. O que vai aparecer? Eu meto o pau em um monte de industrializado. Né?
Acho que eles não vão querer.
Aí, às vezes, aparece lá uma barrinha de cereal, mas não converte. Por quê? Porque eu tô falando, não coma barrinha de cereal. Entendeu? E aí, coisas desse tipo. Então, o alface, o cara produtor de alface, ele não vai...
Ele nem tá no Instagram ou no YouTube.
Ele não vai fazer um anúncio pra colocar na frente do meu YouTube.
O pessoal de uma granja, de repente, né? Falar de ovo.
Então, no fim das contas, os anunciantes que eu atraía pro YouTube, isso é uma coisa meio que automática, né? Quando você bota lá a monetização, era audiência de algum tipo de produto que não tem nada a ver com alimentação. Então era mais entretenimento, sei lá, alguma coisa, algum curso aleatório e tal. Ou seja, não tinha muita gente querendo anunciar, eu ganhava pouco dinheiro de AdSense. E aí quando o Bruno entrou no YouTube, ele falou de educação financeira. E educação financeira tem um monte de gente querendo pagar muita coisa pra poder aparecer na frente do vídeo dele. Então a gente tem o Érico Rocha, que fala de marketing digital e tá... procurando quem tem dinheiro. A gente tem a Empíricos, tem, enfim, a Rico, tem um monte de outras plataformas que estão a fim de aparecer e pagam caro para isso, porque o minuto daquela pessoa ali é valioso. Então, o Bruno ganhava um pouco mais de AdSense. Mas assim, um pouco mais é assim, se você trabalhar bastante no YouTube, você consegue tirar, sei lá, 5, 10, as pessoas, 10 mil reais. Quem tem muito sucesso, mais de 10, sei lá, 20, 30, 50 no mês. Mas isso não é normal.
Esse é um ponto fora da curva.
É um ponto fora da curva. Então eu demorei acho que mais de um ano de canal pra tirar mil reais por mês. E mesmo assim nunca passei muito disso, né? Então não é muita grana e é bastante esforço. Por isso eu parei de fazer YouTube, porque eu não via tanto retorno e é muita chateação. As pessoas do YouTube são mais difíceis. Elas são... Se você está me vendo no YouTube, não seja essa pessoa.
Coloca o joinha pra baixo.
Não. Mas bote o joinha pra baixo se você não gostar de mim. Por quê? Porque dá um engajamento. Já serve alguma coisa. Mas bota um ou outro, por favor. Obrigada. E aí dá uma comentada também. Porque aí se você botar o de engajamento pra baixo, é chato, é muito ruim. Porque a gente não sabe por quê. Então você bota lá, não gostei, chata pra caralho essa menina. Aí tudo bem, aí a gente aceita o seu joinha pra baixo. Mas de todo jeito, existe muito empenho pra você fazer o YouTube. Tem que ter frequência, né? Você tem que estar lá. E aí falando disso, até fiquei pensando aqui agora na minha cabeça. Nossa, mas o Instagram também. Você tem que estar lá todo dia, né?
Mas não é uma produção, né?
Mas é mais fácil,
mas
né?
Mas é mais fácil. Eu falei pra... Quando a Ju começou, eu falei, Ju, bota o Atos. Bota
o Salomão,
bota o café que você fez. Qualquer coisa é conteúdo. No YouTube, não. No YouTube, você tem uma linha mestra aqui, ó. Quando você entrar nesse canal, você quer o quê? Você espera o quê? Algumas pessoas com o microfone na mão falando. É isso que você espera, né? Não é a Ju com o Atos carregando pra tapar buraco. Não dá, entendeu?
E trazer
entendeu?
Um mínimo de conteúdo, né? Porque a pessoa vai ficar ali uma hora e pouco assistindo.
Ela tem que ficar retida, né?
Ela quer ter algum conteúdo ali que sair dali e falar assim, nossa, que legal. Ou por diversão, ou que agregue valor na vida dela.
Exatamente. Tem que entreter ou tem que trazer algum tipo de conhecimento, obviamente. Então, por isso que eu larguei o YouTube. Também tem uma outra questão, né? Aproveitando que a gente tá aqui falando de pessoas que estão interessadas em marketing digital, em negócios. O YouTube, ele é um pouco diferente do público do Instagram, porque o YouTube, as pessoas que estão aqui, elas estão acostumadas a achar o conteúdo de graça, né? Ela pega uma hora de conteúdo de alguém falando pra ela, não pagou nada pra isso, né? Não tem uma racha aqui, né? Não venha saber mais a racha aqui, né? Não tem isso. Enquanto no Instagram, a pessoa está acostumada com esse tipo de coisa. Ela fica lá, você agrega valor a ela, e ela pensa, daqui a pouco essa pessoa vai dizer pra mim, olha, tem esse produto aqui que eu vou agregar ainda mais valor a você. E ela já está acostumada a fazer esse movimento, né? Ela vai lá e passa o cartão. E aqui no YouTube, não. Geralmente, quando você está no YouTube, você procura lá o tema e você quer tudo sobre aquele assunto sem pagar nada. Então, é mais fácil para mim vender, né? Para mim é mais lógico, tem mais ciência em vender no Instagram do que vender no YouTube. Lógico, dá pra vender no YouTube também, né? Porque provavelmente se você gostou de mim aqui, você vai olhar e vai falar, putz, gostei dessa garota. Mas aí você vai lá me seguir no Instagram.
Provavelmente. É tudo um ciclo. Eu acho que assim, quem tá no YouTube deveria estar no Instagram também. Porque querendo ou não, aqui no YouTube você vai colocar uma linha de raciocínio. No sentido de trazer conteúdo mais tenso, mais denso, né? Uhum. Pras pessoas. E se ela gostar de você, ela vai querer pesquisar mais sobre você. Quem é essa pessoa que tá falando sobre esse conteúdo que eu achei maravilhoso? Ela vai no Instagram pra te procurar. E a hora que ela chega lá, ela vai ver seu dia a dia, ela vai gerar essa conexão com a pessoa. E aí depois, quando você fizer o pitch de venda, ela vai comprar.
Eu acho que o Instagram, ele é ótimo em conectar e mostrar pra pessoa exatamente quem é o professor que ela está procurando, né? Ela não vai ter erro. Se ela não gostar de alguma coisa, ela sabe já que ela não gosta. E ela fala, não, tudo bem, eu topo não gostar dessa parte, mas eu quero todo o resto. E ele, é isso. Eu acho que quando você falou, ah, a Malu converte muito, ela vende tudo, ela esgota a Pura Vida, ela esgota a Nativosa, ela esgota... Nativosa não, mas tomar.
Só não esgota sabonete.
Sabonete não.
Mas você sabe que eles têm em vender sabonete depois do meu story, né?
É sério.
Eles botam. Porque o que o Instagram...
ele lê a palavra.
Ele ouve a palavra. É. E aí eu falo sabonete íntimo, aí daqui a pouco...
Aparece.
Aparece pro...
Mas aí não vai valer muito, né? Porque você acabou de falar que não é pra usar.
Não converte.
Apareceu. Não é muito inteligente isso.
Exatamente. E exatamente falando sobre por que eu engajo, por que a pessoa confia em mim. Eu vou lá, eu mostro os meus valores pra ela, eu mostro do que eu gosto, eu mostro por que eu fiz aquela escolha. E aí a pessoa fala, putz, eu confio na Malu.
Eu acho que mais que isso é resultados também.
É.
Porque uma vez que você só fala de um assunto e você não traz resultados, é difícil você confiar em alguém. Uhum. Agora você, principalmente, quando você fala dos seus produtos, que você fala, meu, vamos emagrecer, você mesmo faz o programa e você emagrece, você mostra aquilo ali na... Não, é que você olhou com uma cara.
O que houve? A gente briga durante o podcast, Malu, isso é natural, tá?
Mas eu não sei o que ele falou de errado.
Eu não falei nada, eu tava olhando pra ele.
É que eu tô aqui falando, ela pega e vira aqui pra mim.
Continue falando. Agora vamos aí, tá vendo por que o marido não pode estar enquanto o vídeo tá rolando? O Bruno, quando eu gravava vídeo, por que ele tinha que sair de perto? Porque eu tô aqui olhando pra câmera, ele tava atrás ali. Aí eu falo alguma coisa que ele gosta, aí eu, o que houve? Daí ele, não, nada. Aí eu, tá certo. Daí eu, aí daqui a pouco ele fazia assim. O que eu falei de errado? Ele, não, tô pensando. Porra!
Eu só tava olhando pra ele, eu tava admirando a beleza do meu marido.
Entendi.
Pra quem tá no só ouvindo, né, não tá entendendo nada. Mas enfim, a gente tá falando aqui que o Bruno fazia caras e bocas atrás da câmera, eu ficava sem entender e parava o vídeo, então atrapalhava. De todo jeito, que você tava falando que eu emagreço quando eu faço
então, isso.
O meu...
Resultados. Quando você faz seu projeto, você fala de vender algum produto pra emagrecer e tudo mais, você faz junto, você mostra os resultados. Então isso aí traz pras pessoas e fala assim, cara, ela faz, ela tem resultados. Então, tipo, eu também posso fazer e ter resultados.
E também em relação ao produto físico, é muito legal. Tipo, às vezes as pessoas chegam pra você, você não usa seda. Ah, não uso? Peraí que eu vou mostrar.
E aí
ela começa a abrir todos os armários da casa. E tem seda em tudo quanto é lugar. Então, assim, você mostra, mata a cobra e mostra o pau, literalmente. Isso é muito legal, porque isso mostra a transparência. Porque a gente sabe de muitas pessoas que falam que usam seda e não usam.
E não
seda,
usa, exatamente. Né? A gente imagina que não usam e, de fato, eu acho que realmente não usam. Mas isso é uma coisa muito legal de dizer. Eu acho que o óbvio, né? Tem toda uma escala. Eu fiz todo um processo de amadurecimento do meu produto, mas o produto que eu mais vendi de emagrecimento, o Ju sabe disso, porque trabalha diretamente comigo em relação a isso, foi o que eu vendi da praia de biquíni, quase nua, seminua, né? Aí eu mostrando, gente, vamos para o programa de emagrecimento, eu vou ajudar vocês e tal. E eu tava magra, bonita, e as pessoas, caramba, funcionou, porque eu tinha acabado de sair de um. Então, simbora. E eu acho que o meu programa, que é o Materializa, ele tem esse grande mérito, né? Eu faço junto. Eu acho que essa é a grande sacada dele. Dá muito trabalho, porque eu faço junto, né? É cansativo e tal. Não vou fazer mais de 3 no ano. Nem a pau, não me peçam, porque o 3 é o limite. Agora, inclusive, em breve a gente vai lançar. Em breve não, daqui a 2 meses, em junho. Não sei quando você tá ouvindo isso. Mas a gente vai lançar um no meio do ano, porque foi a pedido da galera, né? E aí eu falei, gente, 3 é o meu máximo, porque eu tenho que fazer junto, eu estou fazendo junto, eu estou me empenhando, e é um Big Brother da minha vida. Eu mostro o que eu como, que horas eu durmo, que horas eu acordo, que horas eu treino, quando eu estou dizendo não pra comida, quando eu estou dizendo sim, quando eu erro, quando eu acerto. Então eu acho que essa é a grande, é o grande chave, é o grande
diferencial
do meu produto. E eu gosto muito disso, porque de fato traz resultado, né? Faz com que as pessoas consigam também acompanhar, porque elas se sentem motivadas quando elas me veem fazendo.
É uma forma de você também estar ali em dia também com seu corpo, com tudo mais, né? Porque você acaba fazendo o projeto junto com elas, automaticamente você é obrigado, você vai acabar emagrecendo também.
É, não tem outra alternativa.
É bom, né?
Inclusive, nunca vi a Malu tão magra quanto agora.
É verdade, faz muito tempo que eu não tenho me mantido. Agora, me manti na casa dos 59, 60, e fazia uns 2 anos que eu não tinha esse peso por tanto tempo. Porque teve a pandemia, né? Deu uma engordada e tal, e antes disso também eu tava bem fortinha, assim, não no sentido de gorda, mas mais músculo mesmo. E aí agora eu tô num corpo que eu curto, que é mais magrelinha, fico mais bonita.
Tá linda.
Ah, obrigada.
A Malu é linda de qualquer jeito. Mas Malu, já que tá falando de Materializa, vamos voltar um pouco no tempo, porque tá. As pessoas, elas acham que o trabalho na internet é tipo um casamento, entendeu? Então assim, eu escolhi lançar um produto sobre água, eu vou ter que morrer com o produto sobre água. E elas não entendem que tá tudo bem se você... Porque, gente, se a gente pensar assim, eu acho que a gente conhece poucas pessoas que saíram da faculdade, entraram no emprego e ficaram nesse emprego, no mesmo trabalho, para sempre.
Uhum.
Se essas pessoas podem trocar e procurar coisas novas, coisas diferentes, por exemplo... Temos uma pessoa formada em ciência política, temos aqui uma advogada, temos um administrador de empresas, a gente não trabalha com o que a gente se formou, então tá tudo bem. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre produtos que você já teve, o que você já pensou, e mostrar que tá tudo bem você demorar até você descobrir o que você gosta de verdade.
E a Malu vai até um pouco mais além ainda, né? Que ela fala de dois assuntos na internet.
Ela fala de vários assuntos. Inclusive, gente, se você... Presta atenção. Vai ter um botão. Tá? Em primeira coisa, você procura esse botão e se aperta. Se tiver escrito inscreva-se, seguir, compartilhar, comentar, você faz tudo isso. Mas além disso, o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça um story agora. Marque eu, marque a Malu e fale: Malu, eu quero que você lance o Chuchu Nascer. A gente vai conversar um pouco.
E pra quem não sabe, a gente vai falar sobre esse assunto.
A gente vai falar sobre isso, mas tenha fé em mim, tenha fé na Malu e já fale sobre o Chuchu Nascer. Inclusive, eu tenho meus alunos, a gente tem uma lista de vários produtos que a gente quer que você lance.
Meu Deus do céu, vocês verem, né? É uma linha de produção de
Exatamente,
produtos.
Exatamente, mas tudo bem. Mas
o Chuchu na Cerca, se eu não lançar, por favor, faça esse story. Eu vou repostar lá no meu story em algum dia. Mas se eu não lançar, vai ter esse desafio em algum momento. Então me siga lá no Instagram, porque você vai ouvir falar dele.
Só que assim, previnam-se.
Não, vamos começar do começo, né? Falando dos produtos. Depois eu caio no Chuchu na Cerca, que não é um produto.
Mas
e provavelmente não será, entendeu?
A gente queria que fosse.
É legal isso de você falar que você pode mudar. Obviamente você pode mudar. Somos pessoas inteligentes. A gente estuda, a gente se interessa por coisas diferentes. Tá tudo bem isso, né? Mas eu acredito que na internet, quando você encontra o seu produto, o seu olhinho brilha, e aí as coisas começam a fluir, e você tem sucesso. Mas demora pra você encontrar e demora pro sucesso vir, não é tão rápido. Então, é legal eu dizer isso. Quando eu comecei, o primeiro produto que eu tive foi um e-book de receitas, que era horroroso. Foi o Bruno que fez. A Ju, a primeira vez que ela viu, ela fez assim, meu Deus do céu, vocês vendiam isso?
É, eu fiquei um pouco chocada.
Ele ainda existe, eu acho que até vende ainda, mas tá refeito pela Ju. Você refez, não fez, Ju?
Não.
Não, então ainda tá horroroso. Mentira, não tá horroroso, mas tá melhor do que tava antes.
Tá, é que assim, o Bruno deu uma repaginada.
Deu uma repaginada, foi. E aí, eu primeiro vendi esse e-book, que era bem baratinho, era um ticket super baixo. Depois eu passei pelo calendário.
Calendário fui eu, gente. O calendário tava legal.
É, o calendário que depois ele foi absorvido pelo Materializa. Então hoje em dia eu não vendo mais o calendário, só o Materializa que vem com o calendário, que é super legal também, que é uma estratégia de controle. Eu adoro o calendário,
eu
uso até hoje, as pessoas usam, tem seguidores que usam desde lá de trás, há 4 anos já, e falam, Malu, como assim você não vai lançar? Compra o Materializa que vai ter lá dentro e vai dar tudo certo. E depois teve o Cozinha Fácil. E aí, o Cozinha Fácil era um produto que eu fiz em coprodução com uma chefe de cozinha, que era chefe de cozinha saudável, a Tuca. Tuca Iervolino. E aí, foi super legal também. Eu adoro esse produto. Até hoje, eu ainda tô pra botar ele pra vender em perpétuo, porque eu não faço mais propaganda dele.
A fotografia tá linda.
Mas ele é lindo de morrer, um monte de câmera, né? Fotografia, gente, bem coloridinha, as comidas maravilhosas. E foi incrível. Acho que eu vendi ele 2 ou 3 vezes, Ju.
Acho que duas.
Acho que foi 2 ou 3. Não tenho um número ao certo. Mas foi legal, foi um sucesso. Mas eu não tava ainda...
Não era aquilo
plena,
ainda.
Feliz e falando... Porque eu acho que o produto que você vai vender, ele tem que conversar diariamente com você. E como faz tempo que eu não tava cozinhando, não tinha tempo, tinha outras coisas ocupando mais o meu espaço, né? E me atingindo mais, eu acabei não tendo tanto amor. Mas é lindo esse produto. E aí, logo depois, um pouco depois, não foi logo depois, mas acho que foi no mesmo ano, eu lancei a primeira vez o Materializa.
Mas gratuito.
E foi, primeira vez gratuito. Eu falei, não, vou experimentar. Eu não tava com segurança de cobrar. Aí fiz, mostrando tudo, foi aberto. O pessoal fez junto e tal, gostaram muito. E aí no outro ano, porque o Materializa surgiu como um produto anual, né? Era uma vez no ano só.
Só um detalhe, tá, gente? Quando ele lançou, ela falou, não posso passar de uma vez no ano.
Não vai dar certo.
Aí depois, a gente pegou o Carnavaliza. Não posso passar de 2 vezes no ano.
Aí agora estamos em 3. Mas em 3 não passa, não dá, gente. Não tem condições.
Daqui a um tempinho a gente vai
ver. Eu não tenho estrutura física para isso, não.
A gente, você pode usar cobaias.
Vou botar alguém no meu lugar,
me
né?
Me bota lá. Você pode ser coach do povo.
Porque o que acontece? Quando eu comecei, né, que foi a primeira vez gratuita lá, era no final do ano. E esse time do Materializa no final do ano é maravilhoso, né? Porque no final do ano, que eu digo, era 2 meses para o final do ano. E é um momento que tá todo mundo assim, meu Deus, e agora? Deu merda o ano inteiro, preciso fazer acontecer. E eu falei, eu preciso pegar esse tempo. Porque era a sensação que eu tive, né, quando eu comecei. A primeira vez, tanto que a Ju falou, é a primeira vez que eu te vejo tão magra. E o Materializa tem, primeiro foi em 2018, então 2019, 20, 21. Então tem 3 anos, e aí em 3 anos, é quando eu mantive o meu peso, né, por mais tempo, e eu tenho me mantido no foco e etc. Não no foco tudo, mas enfim, tenho me mantido aí na maior parte do tempo, com um peso legal, com alimentação legal. E aí eu lancei essa primeira vez, de graça. Aí, no outro final do ano de 2019, aí finalmente eu lancei, foi um sucesso.
Foi.
Foi mais sucesso do que a gente esperava, né, Ju? A gente
caiu pra trás, gente.
Meu Deus! Aí eu lancei o Carnavaliza e mesmo assim, eu ainda tava melhorando. Porque quando eu lancei a primeira vez, era um formato muito novo. A gente não tinha contato com esse formato,
não,
né?
Existia, né?
Não, exato, ainda tem isso, né? Ninguém fazia desse formato, né? O Instagram fechado... E a gente teve um monte de barreiras, um monte de coisa que a gente teve que solucionar, porque a gente não tinha... Até hoje a gente não soluciona problemas que acontecem e tal. Então o produto, ele tá sempre em construção. Mas eu demorei pra achar o formato ideal. Então eu montei uma equipe, e aí depois eu fui lá e montei os programas, os controles, né? Pra que ficasse mais redondinho. Aí contratei uma nutricionista pra trabalhar comigo, pra ficar mais legal. Sempre teve uma nutricionista, mas enfim, pra ficar comigo de verdade. Aí contratei o personal trainer também, porque o Materializa é completo. Essa é a ideia dele, entregar o pacote completo e falar, vai minha filha. Só segue o que tá mandando aí que vai dar certo. E foi muito legal. Então a gente construiu ao longo do tempo. Aí eu lancei a primeira vez, depois lancei de novo. E aí foi ainda assim. Aí eu acho que no terceira vez que a gente lançou, que eu falei, não, agora ficou bom. Aí agora ficou bom. E agora a gente tá... É a quinta vez que a gente vai lançar.
É.
Então, vai ser bem legal. Tenho certeza que vai ser melhor ainda do que a vez anterior. E foi uma construção, não só de achar o meu produto ideal, como transformar o meu produto em um produto ideal. Então, não é rápido, né? As pessoas acham que é de uma hora pra outra. Eu acho que a gente tem todos os produtos de pessoas que têm sucesso hoje, que eu conheço hoje... Começaram patinando, começaram errado, venderam errado, acharam a proposta errada primeiro para depois melhorar e crescer.
Eu acho que não, né? Só a questão de produto, mas as épocas que você lança é muito bom, né? Porque você pegou duas épocas que mais a galera sente uma pressão ali, né? No pré-natal.
Respeita, minha filha.
E também no carnaval, né? Porque assim, às vezes as pessoas... Acho que tudo isso envolve para um bom produto e um sucesso do produto. Você não só lapidar o produto em si, mas também qual o melhor momento de lançar, quando você lançar, para você ter todo esse estudo, para que tudo isso aí vai envolver na hora de você ter sucesso do produto, né?
Com certeza. Eu acho assim que eu não falo de marketing digital, mas eu estudo muito, eu estou imersa nisso. E eu faço de forma muito proativa mesmo. Eu estou sempre percebendo e olhando a minha audiência com olhos críticos para ver o que eles estão querendo, o que eles estão pedindo. Eu tenho um envolvimento muito profundo com a minha audiência. E também eu estou sempre analisando o momento, né? Então agora, por exemplo, né, esse último Materializa que eu lancei, teve muito sucesso porque, veja, a gente estava há 6, 7 meses de pandemia, todo mundo trancado. Eu falei pra Ju, vamos se preparar, porque vai ser estouro, todo mundo. Quem não tem dinheiro consegue, porque é um ticket baixo. É um ticket muito mais abaixo do que deveria ser, inclusive.
É
uma briga eterna que a gente tá aqui. Não, aumenta, Malu! E aí eu tô, não, vamos aos poucos, porque eu também quero contemplar as pessoas que não têm dinheiro. E aí eu vejo um momento e falo, não, agora é isso que as pessoas precisam. Então agora, por exemplo, né, dentro do Materializa, a gente tem a opção de fazer. Sempre teve, mas agora em especial, a gente sempre tá lá. Olha, isso daqui dá pra você fazer em casa. Por quê? Porque a gente não sabe se tá aberta a academia na cidade da pessoa, se ela tem dinheiro pra pagar um personal trainer, se ela tem os equipamentos em casa, se ela... Enfim, coisas desse tipo. Então, eu tô sempre atenta pra que, no momento, seja o melhor pra audiência, pra o que eles esperam. E, de fato, isso faz toda a diferença.
Você cuidar deles, né? Uhum. Porque você simplesmente poderia fazer um treino numa academia, soltar lá e vender.
Tipo, dane-se.
Mas agora, tipo assim,
aí,
com a pandemia... Cara, vamos melhorar o produto para que todo mundo consiga fazer. Isso é o que gera resultado nos produtos. Agora, simplesmente vender por vender, vai chegar uma hora que o seu produto vai entrar em decadência porque você não se atualiza, né? Você não atualiza seu produto, você não se atualiza e isso aí vai começar a cair um momento.
E aí, ainda falando de produto, né? O meu produto principal é o Materializa, mas eu sou uma blogueira sem ser blogueira, né? Eu falo que eu sou uma influenciadora, blogueira barra influenciadora. Eu sou uma influenciadora do meu próprio produto, só. Hoje em dia eu não faço mais propaganda, eu já fiz algumas propagandas pagas e tal. Sempre foi pouca, porque sempre eu pude escolher, né? Eu sempre tinha um aporte, uma sustentação do Bruno. Financeira mesmo, então eu não precisava fazer por dinheiro, não tava precisando. Eu entendo quem faz porque precisa da grana, né? Mas eu sempre escolhi muito a dedo exatamente porque eu não precisava. E queria que a minha audiência tivesse essa consciência de que, olha, quando eu fizer e mostrar, é porque eu uso, eu quero, eu gosto. E tô indicando pra vocês porque talvez eu já indicaria sem ganhar nada por isso. Provavelmente, né? O que é o que acontece no geral lá no meu Instagram. E aí, algumas coisas surgiram, né? E muitas coisas eu faço também no Instagram como forma de entreter também, né? E como forma de agregar valor sem só vender. Eu acho que isso conta. Pra mim, o grande mérito do meu Instagram é exatamente esse. Eu falo sobre o meu produto, estou sempre preocupada em falar sobre ele, porque ele é o carro-chefe, é ele que sustenta, né? Eu digo que no Instagram a gente tem o comercial... Aí tem a novela e tem os documentários. Né?
Muito bom.
É como se fosse uma TV mesmo. Então, entretenimentos são os comerciais, é o programa de humor que de vez em quando tem. Então, semanalmente eu tenho um programa de humor no meu Instagram.
Ai, maravilhoso.
Que é o Me Conte um Segredo. Uma vez por mês eu tenho um programa também de entretenimento /
Relacionamento. E aqui um adendo. Eu preciso fazer um adendo. Por anos eu cobrei Malu. Vamos fazer um Tinder. Vamos juntar os seus seguidores.
Mas,
e eu incluso.
Interesse próprio, né?
Interesse próprio.
Ela queria mesmo. É. E aí não rolou. Aí quando rolou, ela já tava com o Braulio. Não, os primeiros
não,
você tava solteira?
Tava com ele.
Ah, só rolou depois que ela tava solteira. Sim, aí tem o programa de entretenimento / que é o...
Não,
o Bolo Tinder é só a putaria mesmo, que a gente conta lá. A putaria... O Bolo Tinder acontece uma vez no mês também, que é na última quinta-feira do mês. Eu boto lá uma foto. Se você está solteiro aí, deixa o seu currículo.
Principalmente se você for homem, porque o que tem de mulher lá é uma loucura.
Principalmente se você for homem, pelo amor de Deus. Porque a gente já tem pepeca demais lá.
Ah, só que assim, ó, se você for homem, disponível.
Ah,
tudo
sim,
bem?
Tem isso, né?
É.
Nossa senhora, eu fico... Puta, quando eu tenho um casado.
Vai lá um que não é disponível, depois não conte um segredo, vem alguém denunciando lá.
É. Então a gente tem alguns quadros lá no meu Instagram. Tem, então, Me Conte um Segredo, que é semanalmente, toda segunda-feira, que a gente só fala putaria, né? Aí tem na última quinta-feira do mês, tem o Bolo Tinder, que é a putaria pro pessoal se envolver.
Ai, meu xodózinho.
É muito divertido, gente. Se você quiser entrar lá, só ler os comentários. Tem gente que fala, já cheguei com a pipoca. O pessoal bota lá, porque é muito engraçado. O pessoal se diverte mesmo. Ó, vale dizer que já saiu casamento, já saiu filho, já saiu namoro, já saiu noivado. A gente tá repleto de resultados. Não dá nem pra dizer que não tem resultados. E tem amizades também. A galera se conhece lá pelos comentários e tal. E tem o Era Tabu, que era desse que eu tava falando, que acontece... Não tem muito o dia, mas acontece uma vez por mês. Geralmente agora nas quartas eu faço uma live onde eu falo puramente de sexo mesmo. E a gente fala umas barbaridades lá, horrores.
Ai, gente, tem umas coisas bem legais.
Mas é uma coisa bem tranquila, não é também... Ai, meu Deus do céu, eu não chego lá com pinto de plástico na mão, você não vai me ver. Eu falo tudo assim, desse jeitinho, eu falo as verdades. Rindo, dá tudo certo.
Pergunta,
mas o que você ia perguntar? Vai, Braulio.
Fora isso, ainda tem o Chuchu na Cerca ainda. Tem,
ai, né? O Braulio, acho que é igual com o Bruno, ele é fã do Chuchu na Cerca.
Ele é fã do Chuchu na Cerca, tô sacando. O Chuchu na Cerca foi uma brincadeira que rolou em uma dessas lives do Era Tabu, que o Bruno, que ele sempre participa, né, entra lá pra fazer uma aparição e tal. E aí, eu sempre lanço desafios no meu Instagram, que são pra envolver as pessoas. Agora a gente tá fazendo um esquenta pro Materializa, porque ainda falta bastante tempo. E como o povo quer, porque quer que lança mais Materializa, eu falo, não, gente, vamos aqui lançar pequenos desafios que a gente vai fazendo. E aí, eventualmente, a cada 2 semanas, mais ou menos, eu lanço um pequeno desafio que qualquer um pode fazer, que tem a ver com um estilo de vida mais saudável. E aí, nessa brincadeira, né? Aí tem vários desafios. Tem desafio do ovo, desafio do frango, desafio dos exercícios, desafio do café puro. O Bruno falou, é muito chato esses desafios.
Eu queria dos mesmo... meus.
Eu queria mesmo que ela lançasse o desafio Chuchu na Cerca. Eu, como é que é? Daí ele se... Aí fala... teve uma meta de comentários na foto que era pra lançar o Chuchu na Cerca. O que é o Chuchu na Cerca agora? Se você está aí com uma pessoa menor de idade...
Coloque fone de ouvido.
Coloque fone de ouvido. É pra você fazer sexo com o seu parceiro por 7 dias seguidos, né? Logicamente, uma vez no dia. Se quiser mais, aí o problema é teu, né? Use camisinha, pelo amor de Deus, se proteja, porque tem um monte de bebê do Chuchu na Cerca. É muitos, não é pouco, esse é muito mesmo. É muito, são muitos. Eu tô populando a terra aí com os meus... É muito boludinhos por aí, muitos boludinhos. O pessoal tá se reproduzindo mesmo, ainda mais agora na quarentena. Jesus amado,
tava
foi
loucura.
Assim. Então, tudo que é. E aí, essa história. Por quê? Porque é uma brincadeira que eu falo, gente, mulher tem que estar em contato com o assunto sexo, né? E sexo, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Não existe outra... É verdade. Se você fizer, sei lá, por 3 dias seguidos, você fala, né? Por que não mais? Né? E aí, fale.
Eu abri aqui
a
lista que a gente fez lá na área 51 de produtos. A Joyce escreveu, Malu é uma referência, e ela falando do Carnavaliza como carro-chefe, pensei que essa mulher poderia fazer. Desafio Chuchu na Cerca. Como lavar ou não a pepeca e seus benefícios?
É, tem isso.
O Bolo Tinder. Resumo de livros de putaria.
Muito bom.
Como escolher o seu vibrador ideal?
Olha, temos aí outras coisas rolando depois disso, né? Porque eu vou lançar um sex shop. Spoiler.
Spoiler. Bitch cool, a arte de conquistar o que você quer.
Bitch cool eu não vou falar, não. Vocês vão lá no meu Instagram. E aí você vai lá que você vai entender. Uma hora ou outra você vai vendo. O pessoal fica louco. Porque a gente fala de Bitch cool de vez em quando. No, não é Bitcoin, tá, gente? Mas tem muito a ver, assim, parece muito. É,
é
descentralizado,
caro, é caro.
Também, é caro. Mas é uma, aí, é, enfim, daí o pessoal chega lá e fala, que diabo é isso de Bitcoin? Não sei o que. Eu falei, senta aí que você vai entender já já. E uma hora ou outra você acaba entendendo.
Essas são as nossas sugestões de produtos que você pode lançar.
Assim, dá pra fazer muita grana aí.
Eu acho. Porque assim, ó, falando de livro, o Braulio descobriu a Alexa. A Alexa, ela lê os livros pra ele.
Gente, mas a putaria, imagina como deve ficar.
Eu não pensei por esse lado.
É, a gente nunca colocou
ela
os livros
de putaria.
Mas, fale.
Mas a gente coloca ela pra ler, então a gente podia fazer alguma coisa com a putaria também. Acho que ia ser babado.
Entendi. Não, o que acontece? Vou até me explicar pro pessoal não achar que eu sou louca aqui, né? Lá no meu Instagram também, de vira e mexe, eu me indico, né? Um livro de que eu chamo carinhosamente de putaria. Que é, na verdade, leitura erótica, né? São romances eróticos. E aconteceu porque depois que eu descobri a dislexia, que não faz muito tempo, eu tinha 28, agora eu tenho 31, então faz 3 anos, né? Eu falei, cara, eu preciso ler vai me ajudar muito a aumentar meu vocabulário, né? Vai o meu conhecimento. E aí, eu preciso ler. E eu não consigo ler. Né? É difícil pra mim, porque ler coisas complexas é muito complicado, demora muito tempo e tal. Meu cérebro ele tem outros caminhos pra poder utilizar, pra fazer o raciocínio, e leituras densas é muito difícil pra mim, é penoso. E eu queria ler pra melhorar a minha dicção, porque de fato melhora, não dá pra entender, mas é real. Melhora o meu vocabulário, melhora a minha escrita, melhora tudo. Eu falei, vou ler qualquer coisa, né? Por que eu tenho que ler Toy Story, né? O Bruno lê Toy Story. E eu ficava com isso na cabeça. Meu Deus, como que eu vou ler qualquer coisa, ler um romance? E aí eu tava nessa história de redescoberta sexual e tal. Eu falei, vou ler uma putaria. Aí peguei um livro, comecei lá com o clássico 50 Tons de Cinza. Li em 2 dias, né? A pessoa não consegue ler. Você vê que loucura, né? E aí, minha filha, ele é ótimo, quer dar uma acendida na periquita, né? Aí eu falei, gente, une o útil ao agradável, vambora. E aí eu comecei essa brincadeira. E aí tem uma lista enorme lá nos meus destaques, pra quem tiver interesse e não tiver preconceito. Se você tem preconceito, perca ele, porque é ridículo isso. Qualquer leitura é válida. E é muito legal, é gostoso, o pessoal lê e no Instagram, e tem sempre, quando o pessoal me marca lá, bota lá um livro do Bruno e um livro meu, que é o quê? Um pouco de droga, um pouco de salada, versão livros, eu adoro. Mas a gente tava falando tudo isso pra falar dos quadros, pra falar dos produtos.
E eu quero, então, uma curiosidade do seu quadro, que é Me Conte um Segredo. Fala dois segredos lá
bizarros
assim, gente. Que deu uma repercussão. Você fala...
Tem muitos. E tem uns proibidões que eu não posto, né? Porque apesar...
Mostra pra mim, eu sou curiosa.
Manda um print.
É. Não era pra falar de sexo, né, no início. Mas acaba que é muita coisa de sexo. Tem coisas engraçadas que não são de sexo e tal. Mas tem outras coisas que... Mas no final, o de sexo é sempre o mais legal, mais engraçado. E tem os proibidões que eu não posso, porque apesar de eu falar de sexo, eu falo de sexo numa linguagem neutra mesmo, uma linguagem mais sóbria, não é um negócio explícito. E eu tenho todo um cuidado pra quando eu tô no Me Conte um Segredo, e se você reparar, se você ouvir só, você não sabe que eu tô falando de sexo. É raras as vezes que eu falo alguma palavra, tipo sexo mesmo. Eu rio, né? Eu falo, meu Deus, como assim você fez isso? E aí dou risada. Então a pessoa tem que ler a caixinha ao mesmo tempo que ela vê a minha expressão. Que aí vira o combo, que vira o combo, né? E engraçado, né, que todo mundo fala isso, porque hoje em dia já tem várias pessoas que fazem o Me Conte um Segredo. Eu não inventei o Me Conte um Segredo, eu acho que eu peguei de alguém, eu também não sei, porque de vez em quando aparece alguém, meu Deus, estão copiando você. Eu falo, gente, não, para com isso, a internet é enorme. Eu posso ter criado ao mesmo tempo, a pessoa nem sabe que eu faço. Eu já...
Cada um faz de um jeito também, com a sua personalidade.
É totalmente diferente, e o meu é diferente, porque eu dou risada, porque eu não falo, então tem todos esses... essas coisas mesmo. Eu tô sempre vestida recatadamente pra pessoa não achar que eu sou vulgar, porque não é essa a pegada. A pegada é pra gente se divertir. E aí tem algumas coisas, sei lá, uma vez a história... acho que o mais chocante pra mim é o pessoal que pegava os padres. Eu fiquei chocada.
Meu Deus!
É. Meu amante é o padre, tinha umas coisas assim bem pesadas.
E aí
eu nem falei, porque aí depois me julgaram falando que a culpa era minha. Eu falei, gente, não sou eu! Eu sou totalmente contra qualquer coisa que tenha a ver com traição e pegar padres. Não façam isso.
Traição e pegar padres?
Eu sou totalmente contra. Mas aí o pessoal gosta de falar onde transou, né? Ah! Vou contar essa curiosa, engraçada e, sei lá, triste também. Eu não sei, a gente fica sempre confusa. A seguidora que foi pro homenagem. Não sei se era, agora fica confusa se era homenagem ou suruba. Acho que era suruba. Porque vocês sabem, né? A nomenclatura diz quantas pessoas são. Homenagem é menos, né? Suruba é mais. E aí, engravidou. Não sabe qual é o filho, mas vai chamar Davi.
Não sabe quem é o pai.
A gente já sabe o que é isso. Não sabe quem é o pai, vai chamar Davi. Mas ficou na minha cabeça que era o Davi.
Mas isso é muito legal, né? As pessoas confiam tanto em você que elas contam umas coisas assim, tipo...
É, e tem gente que fala, não vou contar porque você vai olhar o meu perfil. Eu não olho o perfil, tá, gente? Eu não olho mesmo.
Se a gente não pudesse clicar aí direto, não, mas tem que pesquisar o nome, gente. A gente não faz isso, não.
É, e eu sou dislexa, tem que decorar o arroba, é muito difícil pra mim. Não dá, então esquece, eu não vou fazer isso. Eu olho no máximo
E tem milhões de pessoas que mandam lá. Ela não vai ficar olhando um a um o arroba.
Talvez se eu mandar um segredo, ela saiba que é meu.
Mas tem os amigos e os seguidores que tem mais... audiência que mandam segredos, às vezes tem uns perdidos lá que eu boto sem falar nada. Aí eu tô lá rindo por dentro, falo, gente, é fulana.
Safada!
É assim, acho que eu contei dois bem fortes, inclusive.
Muito bom. Malu, então assim, pra gente finalizar, uma dica pra quem tá começando, e eu peço que sempre o convidado indique um livro. Pode ser ou não de putaria, aí fica ao seu critério.
Tá, uma dica... Eu acho que é faça, né? A gente falou bastante disso aqui. E é a prática que vai levar à perfeição. A prática leva à perfeição. Mas não precisa da perfeição, obviamente. Você pode começar enquanto você tá ruim ainda. O bom de começar e ninguém te vê é porque ninguém te viu, né? Então, começa, vai fazendo. Você vai ganhar prática com o tempo. E também eu acho que... se joga, né? Eu acho que quanto mais você fizer, mais você vai curtir o momento, vai entender como você funciona, como você vai cativar o seu seguidor de alguma forma legal. E livros, vamos lá. Eu sempre indico que eu gosto bastante, eu vou indicar dois. Trabalhe 4 horas para o corpo, trabalhe 4 horas para o corpo, não. Trabalhe 4 horas por semana, que é do mesmo autor, Tim Ferriss. Que é um livro muito bom, o Bruno gosta bastante. O Bruno fala que a gente foi pra internet por causa do 4 horas para... trabalho 4 horas por semana. Eu curto bastante também o 4 horas para o corpo, que é de alimentação e tal, e é bem legal. E de putaria, eu ia falar, peça-me o que quiser, mas é o mais forte de todos. Então não comece com esse. A dica é, não comece com esse, porque se você ler esse antes... você não vai conseguir ler nenhum outro. E esse, assim, não é pra família tradicional brasileira.
Entendi.
Esse é bem pesado.
Mas você sabe que agora o pessoal vai querer esse, porque você falou que não era, né?
Mas confia em mim. Tem gente... inclusive, uma vez, uma seguidora começou e falou, meu Deus do céu, não dá pra ler isso. Aí passou um ano, eu comprei um ano atrás, não consegui ler, li outros, agora eu tô nele, tô gostando.
Você vai indo aos pouquinhos, de fase. Então,
esse é pesado. Então, vá também, se você quiser... comece com... o clássico, né? O clássico da putaria é o 50 Tons de Cinza.
Entendi.
Comece com ele, que é bom, mas tem outros muito bons da Silvia Day também. Vai lá no meu Instagram que você vai ver, tem muitas dicas.
Tem um destaque.
Tem um
sobre
destaque.
Isso.
Exatamente. Com classificação de pepecas e foguinho.
Ai, gente, eu
aguento
ela. Muito bom.
Ai, gente, vocês vão achar de mim agora nesse momento. Me sigam.
Malu, obrigada por estar aqui. E aí, conta pro pessoal onde eles te acham.
Vocês me acham majoritariamente no Instagram, Malu Perini. É bem simples. Também vocês podem ouvir Os Sócios, que é o nosso podcast, meu e do Bruno, que é bem legal. A gente fala de empreendedorismo, de negócios, de desenvolvimento pessoal. Vocês vão encontrar aqui no YouTube também e lá no Spotify, todas as plataformas de streaming.
Eu quero voltar lá, gente.
A Ju foi. Tinha muita gente naquele dia.
Tinha muita gente.
Ela ficou assim, mais
recatada.
Recatada. Mas foi ótimo também aquele episódio. Assista, tá muito legal. E é isso, obrigada por ter me chamado aqui.
Obrigada de verdade por ter vindo. Pra quem não sabe, Malu, ela é minha amiga, ela é minha parceira de trabalho, ela é minha madrinha de casamento. Quando tiver filho, vai ser madrinha dos filhos também.
Por favor.
Então assim, gente, obrigada mesmo.
Obrigada por ter me chamado aqui, adorei participar.
E você me encontra no Instagram, @ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem dois Cs, um L e aparentemente I no final.
Gente, que difícil achar isso, né?
É.
Acho que... Mas dá certo, vai dar certo. Escreve lá, de qualquer jeito vai aparecer ela.
Tomara.
E você pode me encontrar no Instagram também, @brauliosimberg.
A gente segue na busca de conteúdo naquele Instagram,
fica,
vai dar
tranquilo.
Tudo certo.
Enquanto não tem conteúdo, se você tiver alguma sugestão de convidados para esse podcast, me manda lá por direct.
Muito bom. E, gente, eu já falei antes, mas por favor, relembrando, curtam, comentem, compartilhem, falem de nós. Eu preciso bater a meta do Lucão para ele ficar feliz comigo. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Até o nosso próximo episódio.
Valeu.
Tchau.
Tchau.